Professora Neide, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, grata pelo convite para participar da mesa e o que acontece é assunto. Bacana aí a temática, bastante atual. Vamos lá, né?
Prof, então, vamos começar a conversar, até porque a questão do clima, a questão do meio ambiente, né, a bandeira ecológica é o assunto que talvez nós tenhamos aí como um dos principais temas desse ano de 2020 em várias esferas. Agora, na linha de economia e política, sim, em Davos, é o principal tema, com certeza. E está na pauta, né? A gente quer saber um pouquinho sobre essa questão dessa pesquisa aí, que mostrar que plantar árvores realmente é eficiente. É fato isso?
É isso, vamos lá, né? Então, nós estamos falando de um fenômeno aí que envolve um fenômeno mundial debatido por várias instâncias, que é o aquecimento global. Nós dizemos aí que o planeta está com febre, né? Então, as mudanças globais, elas não se resumem unicamente no aquecimento global, mas nós temos aí que incluir fenômenos como o aumento do nível do mar, as ilhas de calor, inundação, ou enfim, inundações, escassez de água e alimentos, acidificação dos oceanos e eventos extremos como chuvas torrenciais e secas prolongadas. Então, nós temos que entender aí que nós estamos falando de um fenômeno muito maior que unicamente aquecimento global e geração de carbono, né? Então, isso tudo na baila. Dentro dessa perspectiva, nós temos que entender também que, sim, carbono, gerar carbono, faz parte desse fenômeno maior. E é claro que toda e qualquer ação que combata a geração de carbono, e não só a geração de carbono, mas o sequestro, e aí vem um termo que talvez o ouvinte não esteja bem apropriado, é fundamental. Então, eu gero carbono, mas eu também tenho que retirar esse carbono depois da atmosfera e manter ele guardado por um longo tempo. E aí que entram, então, essas atividades hoje que dizem respeito a plantio de florestas ou árvores, porque a árvore vai ser a nossa forma de sequestrar carbono e manter esse carbono o maior tempo possível resguardado neste indivíduo.
Claro, agora, prof, para a gente ir entendendo, né, por exemplo, a explicação é no sentido de como funciona esse mecanismo, né, de emissão e de carbonos e assim por diante. Agora, exato, esse mundo moderno, ele realmente tem feito com que a gente nem se dê conta da quantidade de emissões de gases que nós, pessoas, como indivíduos, produzimos, né?
Exatamente, então nós precisamos também falar de que o plantio de florestas, de árvores, é sim uma solução, mas ela não é a única solução e não vai nos levar para uma solução infinitamente melhor. Então, o que acontece? Hoje, para que a gente possa manter os níveis de aquecimento global ou de carbono atmosférico, nós temos que avançar efetivamente na redução das emissões. Não somente, né, na questão individual, mas nós temos que falar no coletivo da indústria, no transporte, na agropecuária, nós temos que falar na adoção de tecnologias menos poluentes, nós temos que falar de ecologia ou agricultura orgânica, nós temos que falar em energia solar e eólica, enfim, né, transporte coletivo em detrimento do individual. Então, todos esses elementos, eles vêm à baila para que a gente possa, então, calcular o que cada um de nós produz de CO2 ou carbono diariamente, ok? Então, é um cálculo bastante robusto. Hoje nós temos inúmeras, se nós navegarmos na internet, aí nós vamos achar N formas de calcular o que cada um de nós produz em carbono e o que a gente poderia fazer para resgatar esse carbono. Seria, então, plantar árvores, mas não unicamente, né? Esse é uma das parcelas do cálculo e não unicamente aquele que vai nos levar para o sucesso, né, de um desenvolvimento mais sustentável.
Muito interessante. Essa plataforma que nós mencionamos, a Trination, ela, na verdade, é uma plataforma digital, existe no mundo todo, e ela propõe justamente isso, né, o plantio de árvores de uma forma virtual para facilitar quem não tem acesso, por exemplo, a plantar uma árvore, mora em prédio, em grandes centros urbanos, não consegue plantar uma árvore no seu quintal, não tem quintal para isso. Exatamente. Então, as pessoas podem, são estimuladas, né, a criar uma espécie de floresta virtual, na qual elas vão cuidar de forma virtual, mas tem alguém lá da plataforma, pessoa física, sim, que vai fazer o plantio efetivo dessa árvore. Então, as pessoas, elas custeiam, né, que alguém, que essa plataforma, as pessoas da plataforma, façam efetivamente, sim, o plantio. Não é, talvez, a melhor solução, mas é uma possibilidade,
mas,
né, professora?
Ela é importante, ela é importante, desde que a gente tenha também aqueles outros preceitos de que hoje o resgate do carbono e o sequestro dele, a permanência em florestas, nós temos que falar sobre florestas maduras. E hoje, o reflorestar, o plantar para logo depois retirar, para que essa floresta venha a ser madeira, venha a ser queimada, ou venha a ser qualquer outra coisa, energia, isso é outra coisa. Uhum. Florestas que vão atender demandas para usos novamente comerciais têm um tempo de vida curto e o resgate do carbono não é tão eficiente, certo? Então, nós temos que falar em florestas restauradas e que permaneçam mais tempo e que se tornem maduras ao longo do tempo, lá 50, 80 anos. Aí sim nós vamos estar falando em sequestro de carbono efetivo. Então, essas plataformas, elas nos auxiliam sim a manter esses indivíduos, né, a olhar que as florestas estão, né, de fato, se tornando mais efetivas, estão aumentando. Mas também nós temos que entender que é sim algo para motivar e para incrementar a educação ambiental das populações, e que é sim um fator bastante relevante e importante hoje nos tempos atuais.
Prof, para a gente ir se encaminhando aqui para um fechamento dessa linha de raciocínio, nós estamos falando aqui de uma plataforma, né, ou seja, tecnologia a serviço da questão do meio ambiente. O ideal seria tudo que já foi falado pela senhora aqui antes, óbvio, porém a gente percebe que o mundo caminhou para essa questão da tecnologia de uma maneira muito forte, né? Então, essa plataforma, ela faz o papel que as pessoas comuns não conseguem fazer, ou seja, elas se ocupam de uma plataforma de reflorestamento. Eu fiquei aqui pensando na possibilidade, qual a sua visão da possibilidade de ter uma espécie de um aplicativo, uma plataforma que fizesse isso, por exemplo, na Amazônia, que cada pessoa, cada brasileiro pudesse cuidar de um pedacinho, por exemplo, da Amazônia, de forma virtual, custear para alguém que está lá fazer isso.
Eu acho que isso já deve estar incorporado, né? Essas plataformas, elas já vêm com esse objetivo, né? Então, eu reforço, é uma ideia fantástica, maravilhosa. E sim, a Amazônia é uma das peças fundamentais do nosso território brasileiro, não é? Mas a gente precisa entender que outros ecossistemas também têm que ser resgatados. Então, a gente tem que pensar num aplicativo que ele possa munir, que cada um de nós possa olhar o quintal, né, da gente, né? Caxias do Sul, por exemplo, vegetação, por vezes a gente, né, se questiona, né, da questão cultural, né, de como a gente valoriza ou não. Então, a gente precisa, sim, os aplicativos, eles são fundamentais, mas nós temos que também fazer com que esses indivíduos olhem para o seu quintal. Nós temos que valorizar as nossas florestas nativas, né, as florestas que estão mais conectadas a esse indivíduo, porque senão nós estaríamos sempre olhando lá para o fundo, lá para, né, para outro local que não seja aquele que também pode nos beneficiar a curto prazo. Então, eu acho que é fantástico, esses aplicativos, eles podem nos munir e podem levar mais a população, de fato, a esse resgate, né, com o vínculo à vegetação, que é, volto a dizer, é fundamental, é ponto sine qua non, sim, o reflorestamento é uma prática para a questão do sequestro, não é? Mas a gente só precisa dizer que ainda nós temos uma batalha muito grande, né, pela frente, enquanto aquecimento global, que é municiar toda a população de outras tecnologias e outras mudanças de cultura e comportamento de consumo que vai nos levar também ao sucesso, né, efetivo para isso.
Claro. Professora, então, nessa linha agora do que falaste, ações que são práticas, comuns, que qualquer um pode fazer, tomar para si, né? Aqui a pesquisa mostrou que, em âmbito planetário, nós emitimos uma quantidade, cada pessoa, né, emite uma quantidade de gás carbônico, que para poder dar conta de reverter isso que está no ar, nós teríamos que cada um plantar por mês 6 árvores. A gente sabe que talvez isso fique inviável, né, plantar cada um 6 árvores, mas a gente pode fazer controle do lixo, separação, claro, cuidar dos oceanos,
isso aí,
né?
Isso aí,
quais são
isso
as suas
aí.
Dicas, então, de forma prática?
Essas questões, né, digamos assim, nós precisamos, a questão energética é muito importante, né? Então, a mudança do escopo energético, da matriz energética, tem que nos levar a uma mudança efetiva. E isso não é fácil fazer no dia a dia. O cidadão, ele é movido por aquilo que está disponível. Então, isso é um ponto. A questão energética é, sim, uma grande fonte aí de produção de carbono hoje, não é? Mas a gente pode levar outras questões. Então, nós temos que falar sobre sacolas retornáveis, o uso, né, de plástico biodegradável, nós temos que falar de consumo de produtos que sejam mais aderentes à nossa área de produção. hoje comprar produtos que são produzidos a longas distâncias de onde nós estamos gera muito carbono, porque vai estar aí envolvido uma série de outras questões, como o uso do solo, como o transporte, não é? E como o uso de energia excessiva. Então, olhar para o produto que se consome e decidir aquele produto que está mais próximo do nosso local, né, de residência. O transporte coletivo em detrimento ao transporte individual é importante, né? A mudança do modelo de mobilidade também vai nos levar a outras questões, não é? E eu sempre digo o consumo, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer para desenfrear o consumo e o descarte de materiais de toda sorte. Isso eu acho que é fundamental e está na base da nossa meta como indivíduo mesmo, ok?
Professora Neide, dia 26, domingo agora, é o Dia Mundial da Educação Ambiental. Cai com uma luva essas dicas, né?
Ah, isso aí, muito bem. A educação ambiental a gente tem que fazer todo dia. Não é um programa, não é um projeto isolado, né? A gente tem que se voltar para ações que possam levar a nossa população, desde os pequenos, mas não só os pequenos, mas também principalmente os adultos, a sua mudança, né, de comportamento, a sua reflexão do dia a dia, aquilo que cada um, de fato, pode contribuir para um mundo melhor, que pode ser, não é, Beverly, um movimento muito pequeno. Ah, eu decido comprar um produto que seja orgânico aqui, né, da zona rural de Caxias do Sul. Mas a gente tem que ter convicção que isso pode mudar, sim, né, e mudar para melhor aí a nossa vivência, né? E aí entra as questões também de consumo de carne, de outras opções, não é, que são opções de vida, mas que a gente precisa fazer, precisa refletir e precisa talvez contaminar positivamente aqueles com quem a gente convive.
Tá certo, muito bem colocado. Professora Neide Pessin, muito obrigada pela entrevista, pela presença, bom retorno, bom 2020.
Imagina, nós é que agradecemos aí o convite e um super ano para todos, um ano mais sustentável, mais, eu diria, alegre e feliz, e voltado aí para ações que possam comprometer um mundo melhor para todos nós.
Obrigada, um forte abraço. Tchau, tchau.
Um forte abraço, Beverly.
Valeu.